Esse episódio de Diálogos Podcast no Minuto é oferecimento da Atenas Turismo, sua viagem completa. A melhor opção para você comprar sua moeda estrangeira com segurança e comodidade. Viaje tranquilo com o suporte de câmbio da Atenas Turismo.
Nordeste, manchas de óleo chegaram às praias dos nove estados.
Navios de contrabando podem estar por trás do vazamento de petróleo.
Tem as mesmas características do petróleo produzido na Venezuela.
Desde o dia 30 de agosto, praias do Nordeste sofrem com o aparecimento de manchas de óleo.
Em quase dois meses de desastre ambiental, mais de 900 toneladas de material já foram recolhidas em mais de 200 praias do Nordeste.
Ainda não se sabe como esse material veio parar nas praias. Os investigadores trabalham com três hipóteses para o derramamento: um navio afundado, um acidente na transferência de óleo de uma embarcação para outra ou um despejo criminoso. A multa para o responsável por esse crime ambiental é de 50 milhões de reais.
A primeira análise da substância, feita pela Petrobras, indicou que o óleo encontrado não é produzido pelo Brasil. A investigação da origem das manchas de óleo está sendo conduzida pela Marinha, enquanto a investigação criminal é objeto da Polícia Federal.
Análises da Petrobras e ainda estudos de pesquisadores da Universidade Federal da Bahia concluíram que a química do petróleo, que é uma espécie de DNA da substância, tem como ponto de origem uma bacia da Venezuela.
Vale ressaltar que isso não significa que o governo venezuelano é responsável pelo crime ambiental. O comandante da Marinha do Brasil, almirante Ilques Barbosa Júnior, afirmou que até o momento não há indícios de que as manchas de óleo tenham sido provocadas pelo governo ou pela indústria da Venezuela.
Uma coisa é certa, a fauna está sendo diretamente atingida. Já passa de 39 o número de animais afetados, entre peixes, tartarugas e aves. Na Bahia, mais de 2 mil filhotes de tartarugas foram capturados preventivamente.
Enquanto o responsável não é localizado, prefeituras e voluntários estão limpando o litoral do Nordeste. Orientados por órgãos estaduais de meio ambiente, os voluntários e trabalhadores dos municípios estão recolhendo e armazenando material em sacos plásticos e bombonas. Por isso, o diretor do Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte, Leon Aguiar, é o nosso entrevistado no Diálogos de hoje. O que vem sendo feito pelo IDEMA aqui no Rio Grande do Norte para orientar as prefeituras quanto à limpeza das praias?
Estamos desde o mês de setembro trabalhando em busca de mais informações em como atuar, né, junto às prefeituras. O IDEMA desde o início entrou na responsabilidade de trazer mais orientação para a população, para os comerciantes das praias, para as próprias prefeituras, em relação a como conduzir em relação a esse óleo, né? Se você fosse atingido naquele primeiro momento por esse óleo, né? O que fazer em termos de limpeza, de higienização, para não ter maiores problemas, né? Caso passasse mal, procurar imediatamente o serviço de saúde. E aí a gente saiu também educando o pessoal em relação a como coletar esse resíduo e como armazenar, né? Até porque desde o início já foi colocado como um produto considerado perigoso e isso não poderia ser descartado de qualquer forma. Depois desse momento de educação ambiental, orientação, e entramos também na questão do monitoramento, até porque nós temos um programa de monitoramento da qualidade das águas das praias, e aí a gente teve que incorporar alguns elementos mais representativos em relação a esse óleo. Depois desse processo de monitoramento, e aí a gente sentiu essa lentidão em ação mais efetiva do governo federal em auxiliar na limpeza da praia. Porque à medida que esse óleo chega na praia, a primeira ação que tem que ser feita é sua remoção. Até porque de uma maré para outra, esse material retorna para o mar e fica no ciclo, né, das nossas praias aí durante muito tempo. Então é remover.
Pois é, e essa semana já chegamos aí à marca de mais de 500 toneladas desse óleo recolhido nas praias. Aqui no Rio Grande do Norte chegaram a contar aí?
Olha, essa, a quantidade? Essa tem sido uma dificuldade de sistematizar no Rio Grande do Norte o quantitativo, justamente por essa deficiência em ação maior de recolhimento, né? Então nós entramos agora com essa ação de também o Estado ajudar nesse recolhimento através de atos de voluntários e formando um grupo especial para a condução desse processo. Mas a informação que nós chegamos é que aqui no Rio Grande do Norte a estimativa é que chega a 5 toneladas, seria o quantitativo que atingiu a nossa costa, né, que foi recolhido. Por mais que você tenha 43 pontos, se tiver 100 pontos, mas uma coisa é você ser atingido por 5 toneladas, outra coisa é você ser atingido por 200 toneladas de resíduo. Então é essa questão do menos atingido, você tem um quantitativo menor em termos de quantidade de óleo que chegou às nossas praias.
Está sendo fornecido material, EPIs, para a população ajudar nesse trabalho voluntário?
Isso, essa é uma campanha que nós estamos promovendo, né? Inclusive vamos massificar mais essa questão de recebermos doação desses materiais, porque até agora nós não temos recebido isso. Acredito que as prefeituras, elas têm talvez ajudado de alguma forma em relação a esse material, mas todas ainda com o nível de possibilitar a oferecer de forma muito precária e muito limitada. Então estamos juntos, os municípios têm solicitado, né? Ontem eu recebi uma solicitação do município pedindo aquelas bombonas, pedindo sacos de lixo. Então vamos fazer essa campanha, inclusive um ponto de recebimento desse material, né, com a listagem tudo divulgada lá no prédio do IDEMA, na Avenida Nascimento de Castro, né, o prédio antigo que funciona, tem mais espaço para a gente armazenar esse material.
Em geral, o que é que precisa aí? Saco plástico?
Máscara é muito importante, e não pode ser qualquer máscara, tem que ser uma máscara que filtre, né, produto químico. Luvas, aquelas luvas de PVC, de plástico, e botas, né, aquelas galochas, aquelas de borracha, porque é um material muito pegajoso.
Tem muita gente pisando, né, nesse material, com dificuldade até de limpeza depois.
Questão de limpeza, e algumas pessoas podem ter irritação na pele, né, não é um produto que você deve ter contato. Além disso, aí vem os materiais para poder auxiliar, né, aquele, a gente chama de ciscador, né, o rastelo. Nós temos pás, necessidade de pás. Sacos plásticos não podem ser qualquer saco plástico, ele tem que ser mais, aquele mais grosso, mais resistente. Uhum. E as bombonas, né? Nós colocamos, que a gente chama aqueles tambores de plástico, para poder colocar esse resíduo lá e lacrar enquanto não se dá o descarte. São os principais. Em alguma medida da quantidade, aqueles óculos de proteção para não ter o perigo aí desse material pegar nos olhos.
A gente consegue perceber uma lentidão na resolução desse problema, seja na identificação dos responsáveis ou mesmo na divulgação de ações de prevenção para minimizar os impactos da chegada desse material na areia.
Inclusive, Vanessa, apenas 7 dos mais de 85 municípios afetados conseguiram ter a situação de emergência reconhecida pelo governo federal. Ao reconhecer a emergência, o governo pode, por exemplo, liberar recursos para custear operações relacionadas ao caso.
Falando nisso, como é que está essa comunicação com o governo federal, Leão?
Então, esse é um reclame que nós temos colocado para todos os estados, têm colocado o governo federal, que é essa limitação nas articulações, na comunicação, né? Na verdade, para a gente ter notícias, temos que buscar essa informação continuamente, quando essa informação poderia estar de forma mais transparente. Para vocês terem ideia, existiram alguns dias, isso mais recentemente, que enquanto estávamos trabalhando, organizando a realização desses mutirões, entramos em contato com o IBAMA, com a Marinha, para poder saber, olha, realmente a gente trouxe hoje um corpo da Petrobras para poder fazer a limpeza da praia de Tabatinga. Aí, de forma mais eventual, a Marinha disse, não, nós estamos com um corpo de pessoal ajudando na limpeza de outra praia lá em Nísia Floresta.
Há um desencontro.
Não há articulação.
Nesse cenário, o IBAMA está realizando a avaliação do impacto ambiental do crime e trabalha também orientando a população sobre a remoção e a destinação do óleo.
Na Bahia, um projeto do Instituto de Química da Universidade Federal encontrou uma forma de transformar o material coletado em carvão. No Rio Grande do Norte, uma indústria de cimento demonstrou interesse em usar o material após receber laudo do IBAMA aqui no estado, informando sobre a composição química do resíduo. Por isso, o superintendente do IBAMA no Rio Grande do Norte, Rondinelli Oliveira também participa do nosso programa hoje. Quer dizer que o material coletado no litoral potiguar pode ser usado pela indústria do cimento, Rondinelli. Como vai ser esse processo?
Diante da situação, a gente entrou em contato com a cimenteira Mizu para que a cimenteira pudesse utilizar esse material, e ela já manifestou, diante da composição química desse material, que tem interesse em utilizar o material para o fornecimento de energia do processo de fabricação do cimento. Isso é interessante porque aqui no Rio Grande do Norte ter-se-á um destino ambientalmente correto, e ainda produzirá energia para essas cimenteiras, o que diminuirá o custo da coleta e da destinação para as prefeituras e também para o IBAMA. A cimenteira Mizu, diante da composição química do material que a gente enviou, o resultado do laboratorial de análise química, e elas perceberam que é um material que tem característica, que tem potencialidade para ser usada na queima e fornecimento de energia no fabrico de cimento.
Esse ponto sobre a destinação do resíduo já deve aliviar bastante as prefeituras, né? Outro aspecto que interessa muito os municípios é quanto à possibilidade de ressarcimento, Rondinelli. As prefeituras que tiveram gastos com o trabalho de limpeza poderão ser ressarcidas?
A investigação, se nós soubéssemos quem era o responsável pelo crime ambiental, elas seriam responsabilizadas por realizar todo o procedimento de limpeza, de retirada desse material, ela seria penalizada e ainda haveria aplicação de uma multa. Nesse caso que o responsável ainda ele é oculto, nós não sabemos quem é o responsável, o IBAMA está solicitando o trabalho do Centro de Defesa Ambiental da Petrobras, que é as CDAs, e elas têm realizado nos principais pontos desse incidente. Nós orientamos e pedimos o apoio das prefeituras, que também têm sua responsabilidade ambiental prevista na Constituição, onde todos os entes são responsáveis, desde a União, o Estado e os municípios. E pedimos, orientamos que as prefeituras quantificassem o volume desse material, que eles fossem guardados em bombonas, em material plástico, para que não houvesse perigo de contaminação do local que estava guardado. E porque também futuramente será possível pedir o ressarcimento do custeio desses valores. Esse trabalho de levantamento, de monitoramento, de fiscalização, diante das características desse material que está na praia, ele pode durar um longo tempo. Eu estou falando não é de semanas, de meses, estou falando de um longo tempo. Então, até que tudo isso se conclua, muitas coisas virão à baila na discussão, e essa questão de ressarcimento das prefeituras, ela será uma última situação, no sentido de quando, de fato, o Ministério, através dos órgãos de controle e a Polícia Federal, que também está responsável pela investigação, vierem a concluir que não haja nenhum culpado direto. Então, quando poderá surgir essa questão. Mas, até então, o trabalho continua realizado pelo IBAMA, pelas prefeituras, pela própria Petrobras, no sentido de que esse óleo, assim que mantém contato com a costa, que ele seja retirado logo em seguida para evitar o máximo os danos ambientais possíveis.
Essa questão de organizar a contabilidade é importante. Como tem muito voluntário envolvido no trabalho, não dá para o município dizer que teve custo X ou Y, não é verdade? Inclusive, com a criação do Gabinete de Gestão Integrada, foi criado um cadastro online de voluntários. Isso tudo deve ajudar as prefeituras na prestação de contas.
O Gabinete de Crise é de responsabilidade da Defesa Civil Estadual. Além de cadastrar o grupo, ele também capacita os voluntários para recolher o material corretamente. O coordenador da Defesa Civil do Estado, o Tenente Coronel Marcos Carvalho, falou sobre o trabalho do GGI.
exemplo, neste momento, uma das ações do gabinete é deflagrar as operações para monitorar o armazenamento desse material. Neste momento, existe uma equipe especializada do IDEMA e da Defesa Civil percorrendo os municípios onde existe armazenamento desse material. Isso é uma ação de resposta. Por quê? A gente está tratando de um material tóxico e que deve ser acondicionado observando-se alguns critérios técnicos. Então, a visita é educativa, orientativa. Para uma ação eventual onde o volume seja muito grande, o governo do estado, que é uma outra ação, ela formou uma força-tarefa do estado, que é composta por membros do Corpo de Bombeiros, CIPAM e membros da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. É uma equipe técnica que se somaria aos voluntários que estão sendo cadastrados. O que nós temos orientado, seguindo a orientação da CESAP, que faz parte do Gabinete de Gestão Integrada, é que pessoas com alguma doença respiratória crônica, gestantes, crianças, elas não participem do processo de limpeza das praias, para evitar, evidentemente, algum mal-estar, algum dano à saúde dessas pessoas mais sensíveis. Com relação às pessoas que forem habilitadas, que se cadastraram e passaram pela triagem que será realizada pelas coordenadorias dos municípios, eles devem ir para a praia com proteção, com equipamentos de proteção individual, como botas, luvas e proteção respiratória, além, naturalmente, protetor solar e uma roupa apropriada. Nós não aconselhamos que a operação ela aconteça nas horas mais quentes do dia, porque este material tem característica de liberar gases tóxicos, e nós orientamos que essas operações elas aconteçam no início da manhã ou no final da tarde, nos horários menos quentes do dia, até porque nós não temos períodos frios aqui no estado. Essa ação que está sendo desenvolvida neste momento, ela se presta justamente a identificar quais os municípios que fizeram recolhimento e acondicionaram, qual a forma de acondicionamento, porque como é um material corrosivo, tóxico e corrosivo, ele não pode ser acondicionado de qualquer forma. Como orientação do Instituto do Meio Ambiente aqui do Estado, do IDEMA, esse material ele tem que ser acondicionado em sacos plásticos e esse saco plástico tem que ser acondicionado dentro de uma bombona, que é o recipiente adequado para esse tipo de material. Além do mais, esse local onde essas bombonas devem ficar armazenadas, ele tem que ser coberto e ser um local isolado, que não se permita acesso de pessoas ao local. Lembrando que a ação de fiscalização e educação que está acontecendo agora se presta também a quantificar esse material. Quanto realmente o estado do Rio Grande do Norte tem de material armazenado? O estado do Rio Grande do Norte foi um dos menos afetados. É um menor volume de óleo chegou à nossa costa, mas nós temos um volume razoável aí para a destinação. A orientação da CESAP, inicialmente do centro, do centro de acompanhamento para toxicidade, é que o CIATOX, é que, de forma alguma, hipótese alguma, a pessoa ou o voluntário ele pegue nesse material sem proteção. Se acaso houver um contato acidental, esse local ele deve ser lavado, passado óleo comestível, óleo de comida, usualmente conhecido, é retirado, o petróleo ele vai perder a adesão na pele e você lavar com sabão neutro. Ou simplesmente lavar com um detergente glicerinado. E essa orientação de detergente com glicerinado para limpeza é uma orientação da própria Petrobras, que é o dia a dia deles. O monitoramento, como a gente já falou, ele continua. Eu quero agradecer imensamente às coordenadorias municipais de defesa civil que têm nos informado. Nós criamos um grupo e eles têm nos informado quase em tempo real a situação dessas praias. E hoje, graças a Deus, dão conta de uma situação de relativa normalidade. Evidentemente, continuaremos no monitoramento e preocupados, porque como nós não temos informações conclusivas oriundas do governo central, através da Marinha e IBAMA, com relação à possibilidade de novo óleo chegar e que volume seria este, o governo do estado está tomando todas as ações preventivas para uma ação de resposta rápida. É por isso que justamente estamos criando, cadastrando esses voluntários, que podem até não ser utilizados, mas teremos essa possibilidade, e uma força estadual que também vão contar com 40 servidores treinados para o trabalho.
Uma última informação, Vanessa. As manchas de óleo que atingem o Nordeste já chegaram ao mercado do pescado. Os poluentes dificultam a ação dos pescadores e pesquisas já orientam que se evite comer produtos das regiões afetadas. O Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia realizou uma pesquisa com 50 animais marinhos e detectou metais pesados em todos eles. No organismo humano, essas substâncias podem causar náuseas, vômito, enjoo, problemas respiratórios e arritmia cardíaca, entre outras consequências nocivas à saúde. Os pesquisadores explicam que assim que o óleo chega à costa, o material se deposita em rochas, areias e manguezais, que são onde mariscos, caranguejos, ostras e siris se alimentam. Quando esses animais filtram a água do mar, o petróleo entra no sistema respiratório. Em alguns casos, morrem por asfixia. Em outros, o metal pesado se deposita no próprio tecido deles. E o que é mais grave, como os metais pesados não são excretados pelo ser humano, esses resíduos ficariam dentro do corpo pelo restante da vida. Veja como é sério esse acidente ambiental que afeta o litoral do Nordeste. Gostaria de agradecer a participação do diretor-geral do IDEMA, Leon Aguiar, do superintendente Rondinella Oliveira, do IBAMA, e ainda do coordenador da Defesa Civil do Estado, Marcos Carvalho. Certamente o Nordeste e o país inteiro estão unidos e ansiosos por uma conclusão dessas investigações.
Alguns biólogos acreditam que a natureza vai levar cerca de 10 anos para se recuperar dessa tragédia, que, lembramos, é crime ambiental com multa prevista de 50 milhões de reais.
Só nos resta ficar na torcida para que a justiça seja feita, que a natureza se recupere e que os crimes ambientais como esse não voltem a acontecer.
Eu sou Vanessa Camilo.
E eu sou o Diógenes Dantas.
Na sonorização e edição deste episódio, Arthur Melo e Flatson Soares, do portal nominuto.com.
Até o próximo episódio de Diálogos, Podcasts no Minuto.
Esse episódio de Diálogos Podcast no Minuto é oferecimento da Atenas Turismo, sua viagem completa. A melhor opção para você comprar sua moeda estrangeira com segurança e comodidade. Viaje tranquilo com o suporte de câmbio da Atenas Turismo.